Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação. Dessa vez o nosso assunto vai ser o calendário, o zoneamento para o plantio do milho lá em algumas regiões do Paraná. No final do mês de setembro, em entrevista aqui ao Notícias Agrícolas, o presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, Oraldi Caldato, levantou a questão aqui para a gente da mudança nessa data de plantio do milho segunda safra, que sairia do limite do dia 10 de fevereiro e indo para o dia 31 de janeiro. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor essa alteração, entender os critérios utilizados para essa nova data, a gente recebe aqui o Balbino Evangelista, ele que é analista de pesquisa da Embrapa, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Balbino, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Obrigado, Guilherme, é um prazer estar aqui também, bom dia a todos.
Balbino, vamos começar. Existiu mesmo essa mudança na data do plantio do milho lá nessa região de Pato Branco? E se ela existiu, quais foram os critérios utilizados para essa revisão de data?
Sim, Guilherme. Na verdade, existiu uma revisão em todo o zoneamento agrícola de risco climático para o milho safrinha, não só no Paraná, mas foi revisado para todo o Brasil. E como a gente sempre diz, o zoneamento agrícola é uma ferramenta dinâmica. Na medida que você consegue atualizar suas bases de dados, na medida que você consegue ferramentas mais modernas, mais sofisticadas, mais robustas de análise espacial, e na medida que a gente possa ajustar, aperfeiçoar a metodologia para reduzir risco, reduzir as incertezas, a gente faz essas revisões. Algumas de ano em ano, outras de dois em dois, até de, às vezes de cinco em cinco anos, dependendo muito do estudo. E no caso do safrinha do Paraná, houve sim, nós fizemos a revisão e causou impacto em alguns municípios, não teve alteração alguma no calendário. Outros municípios houveram algumas reduções, no caso de Pato Branco, que a gente está falando aqui, houve redução sim, de fevereiro para janeiro, aí eu vou explicar o porquê dessas reduções e também ocorreram casos em que teve aumento da janela de plantio em muitos municípios do estado do Paraná. Mas o que causou, de fato, a maior alteração foi uma revisão, um aperfeiçoamento na metodologia, que a gente achou muito importante, que com certeza reduziu o risco, que foi ajustar a duração do ciclo do milho à temperatura. A gente sabe que a cultura do milho ela é muito sensível à variação térmica. E quando nós, nos estudos anteriores, a gente considerava que o milho precoce durava, em média, 100 dias, isso era para todo o Brasil, e a gente sabe que não é bem assim. O ciclo médio que a gente considerava de 120 dias, na verdade, ele, dependendo da temperatura, esse ciclo ele pode ser muito ampliado, aumentando o risco, porque a lavoura vai ficar muito tempo exposta no campo, e isso foi o que permitiu a gente fazer um ajuste melhor e que deu esse impacto que aconteceu em Pato Branco. Na verdade, os cultivos nessa época, os de safra de verão, pouca variação existe nessa duração média do ciclo. Se você pega materiais de ciclo precoce, que o obtentor diz que esse material dura em média 100 dias, isso acontece de fato. O material de ciclo médio que dura em média 120 dias, e isso acontece de fato na safra de verão, e assim como os tardios aí com 140 dias em média. E no caso de Pato Branco, e no caso do Paraná, de fato, o que acontece no safrinha, que quando você começa os plantios de segunda safra, a partir de janeiro, na verdade a janela começou a abrir, foi uma inovação também, ela começou a abrir no último decêndio de dezembro, ampliou para todo o estado. O que acontece é que algumas regiões, principalmente aquelas regiões mais frias, esse material plantado, semeado no início de janeiro, ele já passa a ser afetado pela temperatura e causando o aumento do ciclo. E para você ter uma ideia, nessa região onde está Pato Branco, esse ciclo que deveria ser de 100 dias, ele pode chegar a ultrapassar 150 dias. E quando isso acontece, a planta fica exposta a risco. A risco de ocorrer geada, a risco de ocorrer deficiência hídrica, a risco de ocorrer temperaturas limitantes. E foi isso que a gente procurou ajustar. E a gente acha que o resultado ficou muito coerente com as características ambientais dessa região. E foi isso que aconteceu, o principal impacto aí nessa região de Pato Branco. Mas outras inovações também aconteceram. A gente ajustou o critério de risco de ocorrer geada, que antes ele. Tá ouvindo, Guilherme?
Pode continuar, Balbino.
É porque a minha rede aqui ela deu uma alterada, eu achei que podia ter caído o sinal. Então, a gente ajustou o risco, já aperfeiçoou o índice, o indicador de risco de ocorrer geada, que antes era só na fase produtiva, e agora a gente ajustou esse risco para ele ser avaliado em todo o ciclo da cultura, garantindo maior segurança da lavoura contra os efeitos de ocorrência de geada. E foi isso, né? De uma forma geral. E se a turma, os produtores da região de Pato Branco observarem no zoneamento anterior, o que as datas que estavam recomendadas para o período de fevereiro eram as datas com risco já mais elevados. O risco era de 40%. O que aconteceu que essas áreas que haviam um risco de 40%, onde não havia o critério de avaliar o risco da cultura baseado no efeito da temperatura no ciclo da cultura, na verdade a gente estava gerando um estudo que não era condizente. A gente sabe que a temperatura afeta, amplia o ciclo e ampliando o ciclo aumenta o risco. E essas datas que já tinham um risco aí de 40% de perder rendimento das lavouras, essas datas passaram a não ser mais recomendadas. Tá certo?
E aí, Balbino, num ano como esse, né, que a gente tem aí dificuldade para o plantio da soja lá na região, esse atraso na safra verão, pode de alguma forma essa mudança inviabilizar uma cultura de segunda safra de milho lá na região?
Pode acontecer sim, isso é normal. Nós do meio, que somos técnicos, os produtores, todos os agentes que atuam na cadeia produtiva do milho, safrinha, todos nós sabemos que essa é uma cultura de risco elevado quando comparado com a safra de verão. E quando se faz o planejamento da safrinha, não pode ignorar que esse planejamento ele tem que ver antes, já no início, quando se faz a safra de verão, pensando já em entrar com material, se for soja, entrar com material precoce ou no máximo médio, para permitir que a colheita aconteça ainda dentro de uma janela de menor risco para a safrinha. E quando isso acontece, quando as chuvas chegam no período normal, isso favorece, mas quando você tem um ano onde as chuvas atrasam e compromete o início da primeira safra, automaticamente você está comprometendo também a segunda safra. Aí não é um problema, é um problema climático, é um problema ambiental, não é um problema de ferramenta, não é um problema de metodologia. O que acontece, que é natural, é que aí você embute um risco maior na segunda safra. E se você não consegue plantar na safra, na janela da safrinha, porque realmente é uma janela mais curta considerada com a safra principal, aqueles produtores que arriscam, eles sabem que eles estão plantando com risco maior quando considerado um ano normal. Isso acontece naturalmente.
E aí, Balbino, na prática, o produtor dessas regiões, ele fica impedido de plantar o milho fora dessa janela, ou ele ainda pode fazer esse cultivo, mas aí sem obtenção de crédito, sem obtenção de financiamento? O que que muda na prática?
Bom, aí você já cantou a pedra. O que acontece é que o zoneamento ele não é impeditivo. Ele é um indicador. Ele indica que se o produtor plantar naquela janela, a probabilidade dele ter sucesso na sua lavoura ou é de acertar oito cultivos em cada 10, que o risco é o máximo é de 20%, ou ele acerta 7 em cada 10, que o risco é de 30%, ou ele acerta 6 em cada 10, que o risco é de 40%. Esse já é uma inovação que aconteceu. Nos zoneamentos de anos atrás, o governo só liberava aquela janela na probabilidade de acertar 8 em cada 10. Hoje, o governo, o Ministério da Agricultura, já admite uma janela onde o produtor pode estar sujeito a um risco de até 40%, que foi o que permitiu o Pato Branco entrar no zoneamento anterior. E, da mesma forma, eliminou outros municípios que estavam indicados em anos anteriores. Nesse caso, se o produtor ele quiser arriscar do próprio bolso, ele pode plantar no período que ele quiser. O que o zoneamento diz que para ele ter o amparo do seguro, e aí o seguro tem que ser um instrumento viável, porque ele tem que ser sustentável, ele tem que seguir aquela janela. Para ter acesso ao seguro, sim. Se ele não consegue plantar naquela janela de até final de janeiro, no caso dos produtores de Pato Branco, ele não teria acesso ao crédito. Ele poderia até plantar fora dessa janela, mas arcar com o risco com o custeio próprio, né? É isso que acontece de fato, a não ser que aconteça uma situação muito anormal que o Ministério venha autorizar ampliar essa janela, que isso a gente não está tratando disso aqui nesse momento.
E aí, Balbino, você comentou, né, que houve uma revisão desse zoneamento em diversas regiões aí do país. Como é que aquele produtor que tem dúvida sobre o zoneamento dele, ele faz para obter essa informação? Onde é que ele consegue acessar para ter certeza do zoneamento da sua região?
Ô, Guilherme, essa pergunta ela é muito importante e ela remete a uma análise que é importante eu esclarecer aqui. Quando a Embrapa assumiu a operacionalização do zoneamento a partir de 2017, por orientação da então ministra Cátia Abreu, o que aconteceu? Foi exigido que a Embrapa desenvolvesse o sistema, fizesse as suas avaliações internas, as suas avaliações técnicas, mas que antes desse zoneamento ser encaminhado ao Ministério da Agricultura para ser publicado lá pelo Banco Central, ele deveria passar e ele deve passar por uma reunião técnica onde os resultados são apresentados para os diferentes integrantes da cadeia produtiva. É uma reunião aberta e esses representantes avaliam, nós apresentamos resultados, falamos e explicamos sobre a metodologia que é adotada no sistema, nessa reunião todos são convidados a manifestar, porque eles conhecem a realidade de campo, conhecem o dia a dia das lavouras, e eles vão dizer, com o conhecimento que eles têm do estado do Paraná, eles diziam para a gente, esse resultado está coerente ou não, sim ou não. E quando eles fazem essa análise, no final da reunião a gente vai para o encaminhamento, se o zoneamento está aprovado ou não. E no dia 20 de agosto nós fizemos essa reunião externa, essa reunião de validação com a equipe do Paraná, apresentamos a metodologia, explicamos dos ajustes, apresentamos os novos resultados nessa reunião ela foi muito elogiada, os resultados foram elogiados e foi aprovado o zoneamento. Então, só mandamos para o Ministério a partir dessa aprovação pelos integrantes lá da cadeia produtiva. E lá tinha sindicatos, tinha a extensão rural, tinha os pesquisadores das cooperativas, os técnicos das cooperativas, tinha os agentes financeiros, todos do estado do Paraná participaram e no final o estudo foi validado e foi aprovado. E a partir daí que a gente foi autorizado a encaminhar para o Ministério. Tá certo?
E, Balbino, só para a gente reforçar, esses dados que já estão consolidados, os zoneamentos que já foram aprovados, como é que o produtor faz para acessar essa lista e ter a confirmação de qual é a data do zoneamento de cada região?
Ô, Guilherme, o zoneamento ele é disponibilizado lá no site do Ministério da Agricultura. O produtor pode entrar no site do Ministério da Agricultura, buscar na aba lá zoneamento.
Bom, nós perdemos a ligação com o Balbino, a gente vai tentar refazer essa ligação só para ele encerrar essa explicação de onde o produtor consegue obter essas informações sobre o zoneamento de cada região. O Balbino Evangelista, pesquisador da Embrapa, explicou para a gente aqui todo o processo da criação e da definição das datas para o zoneamento agrícola aqui no Brasil, em específico o nosso assunto, o zoneamento do milho segunda safra, saindo de um ponto levantado lá em Pato Branco, no estado do Paraná, onde o zoneamento saiu do dia 10 de fevereiro e migrou para o dia 31 de janeiro. Essa mudança, a preocupação levantada pelo Sindicato Rural lá de Pato Branco é que isso poderia prejudicar o plantio da segunda safra. A gente retomou aqui com o Balbino. Balbino, só para a gente encerrar, então o produtor pode acessar o site do Ministério da Agricultura para ter essas informações sobre o zoneamento de cada região.
Sim, ele pode ter essa informação também lá no agente financeiro, né, Guilherme? Essa informação ela é disponibilizada, os bancos que trabalham com essas informações disponibilizam, as cooperativas também têm acesso direto a essas informações para apoiar os seus associados, mas ela fica acessível lá no site do Ministério da Agricultura de uma forma bem, bem tranquila, tá? Bem fácil de chegar.
Balbino, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender toda essa situação. Se o senhor quiser deixar mais algum recado ou alguma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Ô, Guilherme, como eu disse, o zoneamento, aconteceram reduções em alguns municípios, principalmente aqueles onde era bastante afetado pela temperatura, essa região mais fria do Paraná. Por outro lado, do lado de Pato Branco, a gente tem Mariópolis e tem mais dois municípios, ou três municípios, que haviam reivindicado alteração no zoneamento, isso há alguns anos atrás. E nessa revisão, a gente ficou avaliando e a gente percebeu que esses municípios vizinhos de Pato Branco, que estavam fora do zoneamento, eles entraram. Eles passaram a ter acesso ao crédito baseado nessa revisão que a gente fez. Só reforçando, não, a gente houve redução, houveram ampliações de janelas, mas a gente tem certeza que esse estudo ele é bem mais assertivo, tem mais a incerteza reduziu e ele está mais coerente com a realidade das lavouras do milho safrinha aí no Paraná, tá bom?
Balbino, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e seguir contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Ok, Guilherme, será um prazer, viu? Vou estar disponível sempre.
Esse, o Balbino Evangelista, ele que é analista de pesquisa da Embrapa, conversou com a gente para explicar a situação da alteração no zoneamento agrícola para o milho segunda safra, em especial uma questão levantada aqui no Notícias Agrícolas pelo presidente do Sindicato Rural de Pato Branco, onde essa janela de plantio do milho safrinha teria sido antecipada do dia 10 de fevereiro para o dia 31 de janeiro, e aí levantando a preocupação dos produtores pela impossibilidade de semear o milho segunda safra em 2021 lá na região. O Balbino explicou para a gente que isso foi uma revisão geral dos estudos de zoneamento em todas as regiões do Brasil. Os critérios de avaliação, as metodologias, os dados foram todos atualizados e os zoneamentos foram revisados. Algumas regiões tiveram essa redução de data, outras regiões permaneceram a mesma e tiveram até regiões onde esse período de zoneamento foi ampliado. No caso lá de Pato Branco, o Balbino explicou que essa redução na janela levou em conta principalmente o risco climático, o risco de temperaturas e de geadas para esse milho plantado depois do mês de janeiro. Ele citou até aqui o caso de um milho de ciclo de 100 dias plantado no final de janeiro. Esse ciclo poderia se estender para até 150 dias devido às condições climáticas e aí aumentar bastante o risco dessa cultura. Na prática, o produtor não fica impedido, não fica proibido de semear a sua safra fora dessa janela, mas aí para essas áreas que extrapolarem o período do zoneamento agrícola, ele fica impedido de poder utilizar financiamentos públicos ou até de uso de seguros. Ele pode plantar desde que ele assuma os riscos com o próprio dinheiro dele, com o próprio recurso que ele tenha para investir nessas áreas. E por fim, o Balbino destacando que aquele produtor que tiver dúvidas, que quiser confirmar a data limite do zoneamento agrícola da sua região, ele pode acessar o site do Ministério da Agricultura, também pode buscar essas informações junto às cooperativas ou próprios agentes financeiros na hora de liberar esse crédito, pode informar o produtor sobre essa situação. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.